Ah, Ilana, e quais os sintomas que acometeram as crianças nesse período pandêmico? O que que você pôde observar, né? Ansiedade, depressão, fobias?
Olha, a gente nesse momento, né, em que as crianças retornaram para a escola, isso teve uma certa mudança. Mas acho que num primeiro momento, o que eu notei, né, assim, escutei, foi uma mudança. Vai parecer uma mudança no jeito das crianças. Então, as crianças que eram muito faladoras, muitas ficaram muito quietinhas, as que eram mais quietinhas ficaram mais agitadas, as que estavam muito angustiadas agitaram mais ainda, as crianças tiveram, e isso foi muito importante quando a gente estava muito fechado, né, nesse antes da vacinação, né, as crianças tiveram efeitos, né, atravessamentos no seu desenvolvimento neuropsicomotor, que são absolutamente importantes, né? E que é uma conta que a gente tem que estar, que a gente vai estar lidando agora com ela, né? E na volta, né, na abertura, se num primeiro momento a gente viu as crianças entrando nas escolas sem olhar para trás e morrendo de saudade, depois começa a aparecer uma certa dificuldade de viver com os outros, né? Porque é como se, não só as crianças, mas todos nós, eu acho que um monte de gente fala isso de si mesmo, e a gente observa isso na clínica, escuta isso na clínica, não é? É como se a gente ficasse mais cansado com o tempo de exposição ao outro, e a gente se desorganizasse. A demanda, ter que lidar com uma demanda que não é a sua demanda própria, é um assunto que a gente desaprendeu. E as crianças também, né? E aí, a gente está precisando ajudar as crianças a refazerem ou inventarem jeitos possíveis de lidar com uma demanda, com um tempo, com um desejo que não é o próprio, né? Que é o que os espaços coletivos promovem e que os espaços privados não promovem. Então, é como se a gente tivesse, é como se não, eu entendo que a gente está saindo de um tempo em que o excesso de privacidade, né, o excesso do ambiente privado, que tensionou muito as relações familiares, por sinal, né, esse excesso fez um certo fechamento narcísico, né, e a abertura não foi assim um correr para o abraço, né? Depois que estamos vacinados, muitos já com a terceira dose, os jovens já vacinando, enfim, e que a gente foi descobrindo esse jeito de poder ocupar um pouco mais o espaço público, essa passagem do público, do privado para o público, está dando bastante trabalho, porque, e eu acho que isso é uma coisa que eu queria muito dizer, assim, não existe a vida da gente, e portanto não existe a vida das crianças, com tipo, como se a experiência da crise sociossanitária, da pandemia, fosse um parênteses que a gente pôde abrir e fechar. Tá? Nós somos transformados por essa experiência. Então, o retorno para o convívio, incluindo as crianças, incluindo os bebês, incluindo os jovens, os adultos, os velhos, todos, a humanidade, nós estamos transformados por essa experiência. Portanto, não tem um voltar de onde a gente estava. Tem um construir com isso que inclui as nossas perdas, que inclui as violências pelas quais nos atravessamos, que inclui tudo isso que a gente viveu.
E aí, a partir disso, Ilana, eu te pergunto, porque mesmo com esse transformar, eu concordo muito com você, não tem como voltar, não tem como a ser o que foi. Mas esse transformar, ele tem dores e ele tem feridas. Que mesmo no processo da transformação, essas feridas, elas em algum momento vão ser curadas, de alguma forma, para esse novo ser que surge. E o adulto, ele tem uma tendência muito errada. De uma forma geral, o adulto subjuga a criança. Olha para a criança como aquele ser que não está entendendo direito, ou não está ligada muito bem, e a criança entende, escuta, guarda. Muitas vezes, talvez, não saiba se expressar como a gente se expressa, mas joga para dentro aquele sentimento, né? Então, você tem crianças aí que tiveram muitas perdas, você tem crianças que ficaram órfãs nesse processo todo. E como devolver essas crianças para o mundo com todas essas feridas, essas dores? Eu vou te fazer essa pergunta que eu imagino que não tenha como se mensurar, mas quanto tempo vai levar para curar essas feridas dessas crianças?
E essa questão do luto, né? Como essas crianças que passaram por essa experiência de parentes próximos, de pais, de avós, como é que a gente conta para as crianças que alguém morreu, né? Porque algumas famílias, né? Vamos poupá-lo, né? Ele não tem idade para compreender isso, né? Só que eu
como
acho que esse discurso, essa narrativa com a criança deve ter como base a verdade, né? Como é que essas crianças passaram por essa experiência de luto? Como é que você viu isso? O que, que você escutou? O que, que você recolheu?
Essa pergunta de vocês, ela é para mim uma pergunta muito preciosa, porque acho que ela é a marca desta transformação, né?
Uhum.
Como que cada uma das pessoas que são crianças hoje podem e poderão lidar com tanta morte, né?
Uhum.
Porque eu penso que tem aí a morte dos seus cuidadores, tem a morte dos seus pares, e também tem a ideia da morte que passou a rondar a própria vida, né? Na pergunta anterior que você me falou sobre as fobias. De fato, cuidado, 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 contamina,
uhum.
produziu quadros fóbicos, né? Assim, as crianças ficaram mais assustadas,
uhum.
né? Então, também tem essa morte que quando vai... que é o medo da morte, né? Como que a gente vai construir espaços comuns para cuidar disso, dessa questão que é absolutamente singular, como é que você vive o seu luto, mas que dizer que é singular é radicalmente diferente de dizer que é individual,
uhum.
porque a lida com o luto, ela é coletiva e ela é com os outros. E aí, vou tentar falar um pouco sobre as questões que vocês colocaram, elas são, para mim, muito fundamentais. Então, se eu tiver me estendendo demais,
não,
vocês me
cortam,
tá?
Pode ir.
É assim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, assim como a gente faz a respeito da relação da criança com a sexualidade, os adultos, eles desconhecem as informações da criança sobre a morte,
uhum.
né? E por causa disso, os adultos acabam concluindo de um jeito muito precipitado que a criança não entende a morte.
Uhum.
Isso não é verdade. A criança entende a morte. E muitas vezes, quando a gente não consegue falar sobre uma coisa, isso vale para a criança, mas vale para os adultos também, isso não quer dizer que a gente não sabe o que isso quer dizer. Isso pode querer dizer só que é muito difícil e que a gente precisa de ajuda para falar dessa coisa.
Uhum.
Porque também é verdade que poder falar é um ótimo tratamento para o sofrimento, para uhum. qualquer sofrimento. Falar, compartilhar a dor, seja a gente criança ou adulto,
sim,
isso ajuda
sim.
a gente achar um lugar para o que a gente perdeu. E as crianças estão com a gente no mundo e elas vivem isso exatamente como os adultos vivem, né? Eu fico pensando aqui que a gente não ajuda as crianças a lidar com o luto forçando substituições.
Uhum.
Então, por exemplo, se a criança perdeu a mãe, a gente não fala mais sobre a mãe e a gente apresenta, entre muitas aspas, uma figura substituta para ela,
uhum.
né? Como se algo que a gente coloca no lugar da mãe que ela perdeu. As nossas perdas, elas são perdas. E lidar com elas não é a mesma coisa do que substituir o perdido por uma nova pessoa ou por uma nova instância qualquer, né? Porque para o novo ter lugar, e é importante que tenha, as perdas, elas também têm que ter lugar.
Uhum.
E é claro que as crianças podem amar outras pessoas, que se responsabilizem, que se impliquem no cuidado com elas, assim como elas amaram os seus primeiros cuidadores, os seus pais, as suas mães, os seus avós. É, mas um amor nunca entra no lugar do outro. Uhum. E eu acho isso muito fundamental. E relações dessa ordem, elas não se substituem, elas se articulam, elas se somam. Né? A gente precisa considerar que nunca é por uma inabilidade intelectual, não é porque não entende, que a gente não entende, não é porque a gente não consegue entender cognitivamente que a gente tem dificuldade de considerar que uma mãe e um pai não são para sempre, sabe? Uhum. As crianças, elas não têm a menor necessidade de conceitos filosóficos para abordar a morte. Elas podem, sem esses conceitos, pensar a morte, imaginar a morte, podem aceitar, podem recusar. E aí, eu posso seguir falando?
Claro,
sim,
claro.
Mas deixa eu só, então, já que você deu uma pausa, deixa eu só acrescentar uma perguntinha nesse meio, Ilana. Mas a criança, ela não, como você diz, ela não pede nada disso. Quem traz as barreiras e quem traz os medos é o adulto. Muitas vezes o não vamos falar mais da mamãe é o adulto que estipula isso, não é a criança que pede isso.
Eu tenho, depois eu quero colocar três vinhetas que eu recolhi, né, da clínica. Acho que eu vou até colocar agora, porque acho que, né, você vê como a criança é um sujeito, e um sujeito que pensa, que elabora, né? Por exemplo, um menininho, né, que ele, em plena pandemia, ele para de comer. A mãe entra em desespero porque ele não quer comer nem o que ele gostava muito, apesar de, né, é uma família que tem posses, né, e podia oferecer para ele o que ele quisesse comer, e ele se recusa terminantemente, né? E aí, depois de um trabalho, escuta, e por quê e tal, ele ficou com aquela imagem, né, da mãe lavando as compras em casa. Ninguém ia mais ao supermercado, e aí as compras chegavam e era aquele ritual, né? Lavava tudo na lavanderia, tá? E aí ele falou assim, que garantia eu tenho que o vírus não tá ali?
A comida
então, ele
tá ruim.
Para de comer a bolacha de água e sal, que era uma coisa que não se sabe por que ele tinha confiança em comer, e água. A outra experiência é uma criança que era super ligada ao avô, né? Ele passava férias com o avô morava na casa, mas era um avô assim, até jovem, eles jogavam xadrez juntos, então ele tinha uma convivência intensa com o avô, né? Um belo dia esse avô desaparece da cena, né? Uhum. Foi hospitalizado, em nenhum momento eles contaram para as crianças, ela tem 4 anos, né? E aí o avô não volta, né? Ah, tá viajando, ah, isso, cada hora era uma desculpa, e a criança questionando, né? Mas como tá viajando se não tem avião? Como tá viajando se não pode sair na rua, né? Por que que o avô saiu na rua e não voltou? Esse avô falece, a família resolve não contar para essa criança, e a criança fica ali, né? Onde está o avô, né? Ele encontra com um primo depois de um tempo, a família se reúne por alguma razão, e aí ele pergunta para esse primo, ele falou assim, nossa, né, o vovô nunca mais voltou, né? E aí o maior conta para ele, né? Ele falou assim, e nem vai voltar, né? O avô morreu, né? As crianças tomam um choque, num primeiro momento ela não acredita, e aí eles tinham feito uma missa de sétimo dia, e tinha o santinho, né? Porque eles fizeram o ritual, apesar...
Eu tô quase chorando, gente.
Apesar de não poder enterrar essas coisas, né? Ele não sabia ler, porque ele tinha 4 anos, mas ele conhecia o santinho da missa de sétimo dia. Essa criança para de falar.
É claro.
Então, assim, são experiências, né? A outra, quando começa a vacinação, né? Essa menina tem 7 anos, né? E aí começam a vacinar as pessoas mais idosas, né? E aí ela tem uma avó jovem. Então ela começa a fazer o cálculo.
Que a avó não
começaram a vacinar as pessoas de 90 e tantos anos.
Meu
e aquela
Deus
escassez
do céu,
da vacina,
gente.
Acaba a vacina, não vai ter vacina para todo mundo. E aí ela começa, minha avó vai morrer, porque até chegar nela, que tem 60 e poucos anos, a vacina
não
vai acabar. Então, olha a elaboração e
então,
tudo
isso
que a gente...
É o subjulgar a criança.
Desprestigia, né?
É
a gente acha que aquele serzinho tá ali e não tá pensando,
que não tá,
né,
pensando, que não tá fazendo. Ele pode não estar pensando da forma como... você pensa, da forma como eu penso, da forma que a Ilana pensa, mas ele está fazendo lé com cré, né? Uhum. Ele usa a lógica, ele é um ser pensante que usa a lógica dele, mas ele usa a lógica.
Não, aí recentemente, né, essa criança ganha um cachorrinho, porque queria muito, o primeiro animal de estimação, né? E entre chegar o cachorro, surge uma viagem, essa criança vai viajar, e o cachorro fica. Então ela já foi viajar assim, desesperada, né? Porque tinha acabado de ganhar o cachorro. Esse cachorro foi comprado num pet shop e ele falece. 2, 3 dias depois que a criança viajou, né? E aí conta, não conta, conta, não conta. Aí essa pessoa que tinha recebido essa criança em casa, compra outro igual e põe no lugar.
Ah, meu Deus, isso
aí
é
essa
muita
mãe teve um
discernimento.
Ela falou: não, ele vai ter que lidar com isso.
É, então.
Sabe, não vou comprar outro e pôr no lugar, até porque, né? Ele vai saber que não é o mesmo cachorro, né? Porque já tinha uma ligação ali. Ela falou assim: ele vai ter que aceitar que o cachorro, infelizmente, veio doente.